ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora 12:32, céu claro, a temperatura de 29 graus aqui no campus Pampulha da UFMG. Eu sou o Vinícius Luiz e está no ar o Jornal UFMG desta quinta-feira, dia 10 de agosto de 2017. Plano Nacional de Educação, Lei de Diretrizes Orçamentárias, sancionada por presidente Michel Temer, retira plano das prioridades do governo. Busão da Serra. Moradores do aglomerado pedem criação de linha que ligue bairro ao metrô do Santa Teresa. Audiência na Câmara vai debater implantação. Escola sem liberdade. Feministas repudiam retomada do projeto Escola Sem Partido na Câmara e alegam que proposta fere princípio do Estado laico e democrático. Tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
Política.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias do ano que vem está publicada no Diário Oficial da União com mais de 40 vetos. O texto prevê rombo nas contas públicas de mais de 131 bilhões de reais, dos quais 129 bilhões somente para o governo federal. Ou seja, o governo vai gastar mais do que arrecada. O salário mínimo será de R$ 979,00, aumento de 4,4% em relação ao salário mínimo em vigor neste ano, que é de R$ 937,00. Há previsão de crescimento real da economia de 2,5%, com inflação de 4,5% e taxa de juros a 9%. Entre os itens vetados pelo presidente Michel Temer está o que coloca o Plano Nacional de Educação como prioridade para o governo. Nós vamos entender melhor o que isso representa na reportagem de Maria Dulce Miranda, que fala ao vivo com a gente. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. O presidente Michel Temer vetou o artigo que previa como prioridade do governo a alocação de recursos na área de educação, com o objetivo de cumprir as metas do Plano Nacional de Educação. A justificativa para o veto é que a medida restringiria a liberdade do Poder Executivo de alocar recursos para implementação de políticas públicas e reduziria a flexibilidade na priorização de despesas discricionárias em caso de necessidade de ajustes previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, colocando em risco o alcance da meta fiscal. Aprovada em 2014, o PNE prevê metas e estratégias para o desenvolvimento da educação pública até 2024. Para o coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, a desvinculação do PNE à LDO representa a oficialização do descumprimento do plano.
Então, quando tramitou o Plano Nacional de Educação, nós vinculamos o plano às leis orçamentárias. Isso foi respeitado até agora. Com o governo Temer, ele desvinculou. Então, o Plano Nacional de Educação, que vinha sendo descumprido, mas que existia uma tensão porque a lei orçamentária determinava uma prioridade ao Plano Nacional de Educação, agora isso foi desconstruído pelo governo Temer. Toda execução do Ministério da Educação está livre, ela não precisa se preocupar com o Plano Nacional de Educação. Então, o que o governo Temer determinou é que o plano não importa.
O presidente ainda utilizou a mesma justificativa para o veto no parágrafo único do projeto da LDO, que previa a alocação de recursos para a implementação do CAC, o custo aluno qualidade inicial, previsto na estratégia 6 da meta 20 do PNE. O CAC é um indicador que mostra quanto deve ser investido ao ano por aluno de cada etapa e modalidade da educação básica, considerando os custos de manutenção das creches, pré-escolas e escolas, para que estes equipamentos garantam um padrão mínimo de qualidade para a educação básica, conforme previsto na Constituição Federal, na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional e no Plano Nacional de Educação. Para realizar este cálculo, o CAC considera as condições como o tamanho das turmas, formação, salários e carreira compatíveis com a responsabilidade dos profissionais da educação, instalações, equipamentos e infraestrutura adequados, insumos como laboratórios, bibliotecas, quadras poliesportivas cobertas e materiais didáticos. O professor emérito da UFMG, Carlos Roberto Jamil Cury, acredita que houve uma má interpretação do governo que atribui o veto à implementação à meta do CAC é o teto de gastos aprovado.
A razão de fato que levou a não priorizar o Plano Nacional de Educação é a emenda 95, que colocou um limite para os gastos públicos. O custo aluno qualidade inicial, algo que foi definido como importante em 1996, agora o que nós vemos é que isto restringiria o poder discricionário de alocação do poder executivo. É realmente algo assim de se lamentar.
É importante ressaltar, Vinícius, que a estratégia 6 na meta 20 do PNE prevê que a implementação do curso aluno qualidade inicial deveria ser feita até junho de 2016. O coordenador-geral da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, Daniel Cara, atribui a política de corte de gastos, iniciada ainda no governo Dilma, ao atraso na implementação do CAC, e ressalta o fosso entre os investimentos atuais em educação e o necessário para alcançar o previsto no custo.
A distância entre a educação que nós temos hoje e a educação de qualidade é uma distância de 50 bilhões. E o governo teria que começar a fazer esforços para alcançar esses 50 bilhões, que não seria hoje, não seria também em 2016, mas que deveria ter um crescimento gradativo e sustentável do recurso da educação para garantir uma educação pública de qualidade. Justiça seja feita, também nós tivemos muitas dificuldades na gestão da presidenta Dilma, porque o ministro da Fazenda à época, o Joaquim Levy, iniciou uma política de cortes que o Temer, de certa forma, manteve e tornou mais perversa.
O Ministério da Educação disse em nota que os vetos à LDO não mudam a prioridade da pasta em relação ao PNE e que o MEC tem feito esforços para cumprir a execução e as metas do Plano Nacional de Educação. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. A maioria dos ministros do Supremo Tribunal Federal decidiu não inserir na proposta de orçamento do ano que vem uma previsão de aumento dos ministros da corte. Foram 8-3 contra o reajuste de 16,8%. Caso fosse aprovado, os salários poderiam passar de R$ 33.700 para R$ 39.200 e teria um efeito cascata nos salários do funcionalismo, já que esse é o teto do valor dos salários no país. A Comissão Especial da Reforma Política da Câmara aprova o chamado Distritão, que altera a forma como deputados e vereadores são eleitos no país. Pelo modelo, os mais votados obtêm a vaga, diferente da forma atual, em que partidos e coligações ganham cadeiras por meio de sistema proporcional. A oposição criticou a aprovação porque ela deixaria as campanhas mais caras e favoreceria nomes já conhecidos. O Distritão será utilizado como modelo de transição até 2022, quando o Distrital Misto passa a valer, que é uma combinação entre o modelo distrital e o proporcional já utilizado atualmente. A medida precisa ainda ser votada em plenário. Neste momento, a Comissão da Reforma Política está reunida para a votação de outros destaques. Um que foi aprovado agora mantém os suplentes de senador. Foi rejeitada a proposta do relator da comissão. Ele tinha proposto que o deputado federal mais votado do partido ou coligação do senador o substituísse nas licenças. Portanto, vai manter como está, em que suplentes são eleitos junto com os senadores e ocupam o cargo desses em caso de vacância. Também foi mantido o cargo de vice, que havia sido rejeitado pelo relator da comissão. Não haveria mais a figura do vice, né, para presidente, para governador, e agora, na proposta lá aprovada agora, vai ser mantido, o vice continua como está.
De olho na cidade.
A audiência na Câmara Municipal de BH discute hoje a criação de uma linha de ônibus que atenda aos moradores do aglomerado da Serra, na região centro-sul de BH. A ideia é ter um ônibus que liga a região até a estação do metrô de Santa Teresa. A criação da linha é uma reivindicação dos antigos moradores. a reportagem você escuta com a Vanessa Bugri.
Floricena Estevão é moradora do aglomerado da Serra. Muitas vezes precisa ir até a Avenida dos Andradas para fazer compras ou para buscar atendimento na UPA Leste. Mas não há nenhuma linha de ônibus que faça a ligação entre a comunidade e a avenida. A única forma de chegar ao local é fazendo o trajeto a pé.
São mais ou menos 6 quilômetros, né? E nesse percurso nós temos várias escolas, né? Tem um comércio bem popular que a população utiliza bastante, a população aqui do aglomerado da Serra. Inclusive o acesso à UPA Leste, que é a UPA que atende grande parte dos moradores aqui da comunidade, é feito somente para quem consegue chegar até Andradas.
O aglomerado da Serra, localizado na região centro-sul de Belo Horizonte, tem cerca de 50 mil moradores. Para suprir a demanda por transporte na região, a comunidade e o movimento Tarifa Zero solicitaram junto à BH Trans a criação de uma nova linha de ônibus que iria percorrer um trajeto de aproximadamente 3,5 km, indo da Praça do Cardoso à estação do metrô de Santa Teresa, fazendo a ligação da comunidade com o restante do sistema de transporte de BH, além de possibilitar o acesso aos ônibus na rua Niquelina e na Avenida dos Andradas. A ideia é que a nova linha faça parte do programa Melhoria da Mobilidade para Moradores de Vilas e Favelas de Belo Horizonte, criado pela BH Trans em 2005, com o objetivo de oferecer linhas de micro-ônibus a tarifas acessíveis para conectar vilas e favelas ao sistema de transporte público. Atualmente, a capital possui apenas 8 linhas em toda a cidade que fazem parte desse projeto. Para o integrante do movimento Tarifa Zero, André Veloso, a criação da linha do aglomerado da Serra é muito importante para a comunidade, pois faria ligação com a região leste.
Essa linha, ela é uma demanda antiga dos moradores, né, por causa da criação, né, do programa Vila Viva, que foi feito na década passada, que abriu a Avenida do Cardoso, né, que é essa avenida muito larga e corta o aglomerado da Serra no meio, e essa avenida não tem nenhum transporte público que percorra ela completamente. Então essa linha, ela tem sido pedida para que as pessoas possam, né, percorrer essa avenida, para que elas possam ter acesso ao comércio da Avenida Mendes Sá e também acesso ao transporte público que tem lá.
As negociações para a criação da linha do aglomerado da Serra já dura mais de 7 meses. Segundo o movimento Tarifa Zero, um abaixo-assinado com 4 mil assinaturas foi entregue à BH Trans em janeiro, pedindo a criação da linha com a tarifa de 90 centavos. Em fevereiro, a empresa apresentou uma contraproposta, a implementação da linha, mas com passagem no valor de R$ 2,85, além da ampliação da linha 107, que circula no aglomerado e faz o trajeto entre a Vila Marsola e a Rua do Ouro. A contrapartida foi parcialmente aceita. A comunidade concordou com a ampliação da linha 107, mas afirmou que iria continuar lutando para que a tarifa da nova linha seja de 90 centavos. Em maio, a proposta da BH Trans foi apresentada aos moradores, mas segundo o movimento Tarifa Zero, semanas depois, a empresa retirou a proposta e as negociações não avançaram de lá para cá. Em nota, a empresa de transporte da capital afirmou que tem feito reuniões junto à comunidade do aglomerado para entender qual é a demanda de transporte da região. Sobre o valor da tarifa de R$ 2,85, a BH Trans informou, por meio de nota, que a linha seria alimentadora, já que ligaria o bairro à estação Santa Teresa e que a integração com o metrô poderia ser feita ao mesmo custo final de R$ 4,05. Além disto, de acordo com a empresa, a integração com as demais linhas de vilas e favelas existentes não teria custo adicional, usando o cartão BH Bus. Com produção de Leonardo Crisóstomo, repórter Vanessa Bugri.
Sindicatos de funcionários públicos da Prefeitura rejeitam o reajuste proposto pelo Executivo de 2,53% nos salários e 2,85% no Vale Refeição. Uma reunião entre representantes sindicais e a Secretaria de Planejamento realizada ontem não conseguiu chegar a algum acordo sobre os aumentos. Dessa forma, o Sindibel, um dos sindicatos que representam as categorias de Trabalhadores da Prefeitura convocou nova assembleia para a próxima quinta-feira, com a paralisação durante todo o dia para decidir sobre os rumos do movimento.
Trânsito.
Trânsito bom na Avenida João Pinheiro, nos dois sentidos, próximo à Praça Afonso Arinos. As câmeras da BH Trans mostram trânsito bom nos principais pontos da cidade. A gente vê aqui só um pouquinho mais de movimentação lá na Avenida dos Andradas, mas nada que comprometa o andamento aí do tráfego. Agora, 12h47, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco tem a coluna Gênero e Feminismo, falando sobre a retomada do projeto Escola Sem Partido na Câmara de BH.
Jornal UFMG.
Olá, ouvinte da UFMG Educativa! Eu sou Rogério Salvador e convido você para o meu programa Portaria do Rock, no ar todo domingo, às 18h, aqui na UFMG Educativa 104,5 FM, a estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
12h48.
Gênero e Feminismo.
Feministas repudiam o projeto Escola Sem Partido e Sem Ideologia de Gênero que avança na Câmara de BH. O projeto foi reapresentado e aprovado na Comissão de Legislação e Justiça. O texto, com assinatura de metade do Parlamento Municipal, deve continuar a tramitar na próxima semana. Os impactos do PL 247-2017 é tema da coluna Gênero e Feminismo desta quinta-feira. Em conversa com a jornalista Soraya Fidelis, a coordenadora do NEPEM UFMG, o Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Mulher, Marlise Matos, afirma que a versão municipal do Escola Sem Partido está na contramão do Estado laico, borra as fronteiras do público e privado, além de negar a liberdade de cátedra e do aprendizado. Confira agora.
Professora Marlise Matos, a gente volta a conversar aqui na coluna Gênero e Feminismo sobre o projeto Escola Sem Partido, que volta a tramitar e avançar na Câmara de Belo Horizonte. Este projeto ele foi aprovado pela Comissão de Legislação e Justiça. Essa é uma versão municipal do projeto nacional da Escola Sem Partido. Desde 2015, tramitava na Câmara Municipal esse mesmo projeto, mas com um texto mais longo e que foi arquivado em fevereiro deste ano. A nova versão apresentada, com assinaturas de 21 vereadores, apesar de mais concisa, manteve os mesmos pontos que caracterizam o projeto original. Então, professora Marlise Matos, movimentos feministas têm repudiado esse projeto. E, na sua avaliação, que impactos educacionais e de gênero ele pode trazer caso seja aprovado aqui na Câmara da Capital Mineira?
É, Soraya, a gente está vivendo realmente momentos muito sombrios no Brasil, né? A gente caminhou tanto, né, desde a Constituição de 88 para afirmar, né, princípios tão fundamentais do Estado brasileiro, como a ideia de laicidade do Estado, né, direito de liberdade de expressão, de credo religioso, né, a liberdade de cátedra. São princípios muito importantes, né, fundantes aí de um Estado democrático, de um Estado justo, e a gente está vendo agora e tendo que conviver, né, com essas iniciativas que são verdadeiramente autoritárias e fascistas. Esse projeto Escola Sem Partido, que já tinha sido arquivado, continua tramitando, né, lamentavelmente, na Câmara de Belo Horizonte. Assim, é uma iniciativa que ameaça a ordem constitucional brasileira a tal ponto que você já tem uma nota técnica produzida pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, do Ministério Público Federal. Já foi discutida e rechaçada no Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Roberto Barroso suspendeu em decisão liminar, né, programas dessa natureza, dizendo do risco constitucional, a ordem constitucional brasileira, que propostas e projetos de lei dessa natureza promovem, e infelizmente essa coisa continua caminhando, né? Então é uma forma de mordaça, né, ao fim e ao cabo, uma forma fascista, autoritária, de impedir, né, o pensamento livre e o pensamento crítico. E por que que isso ameaça a ordem constitucional de 1988, Soraya? Primeiro que confunde educação escolar, está escrito na fundamentação do parecer da Débora Duprá, que é a Procuradora Federal dos Direitos do Cidadão no Brasil, lá do Ministério Público Federal. É inconstitucional porque confunde a educação dos pais com a educação no espaço público. Então, portanto, faz borrar essa fronteira entre o público e o privado. Os pais, é óbvio que têm autonomia e precisam e vão continuar tendo sobre a formação moral, religiosa dos seus filhos, né? O Estado laico é aquele justamente que garante isso, que cada família possa fazer da sua trajetória individual e privada no mundo da família, das relações familiares, a construção daquilo que quiser do ponto de vista dos valores morais e religiosos. Inclusive, a gente sabe que se há essa liberdade para as famílias e para os pais, ainda a gente sabe que a gente tem muita dificuldade de que isso aconteça, de fato, no espaço público mais ampliado da escola, porque não é incomum você chegar na escola, em cima da mesa da diretora está lá um crucifixo, né? Então, se o Estado é laico, né, não deveria ter crucifixo. Mas tudo isso a gente vem, né, tolerando. E agora, esse espaço público borrado, porque alguns pais que têm uma orientação religiosa mais conservadora, estão vivendo esse pânico moral em relação à multiplicação das identidades de gênero, às experiências de tolerância, de respeito às diferenças que têm a ver com a sexualidade, com o gênero, né? Obviamente, o projeto também impede o pluralismo das ideias e das concepções pedagógicas, partindo de um pressuposto falso, mentiroso e cínico, né? De que conhecimento é neutro. Nenhum conhecimento é neutro. Todo conhecimento, em última instância, está fundamentado em alguma percepção ou alguma perspectiva de mundo, e os alunos, exatamente por isso, têm que estar sujeitos a uma pluralidade, uma possibilidade ampla, né, de valores, de percepções e de sensibilidade do mundo. Esse projeto nega a liberdade de cátedra dos professores, né, e nega a possibilidade de ampliação da própria aprendizagem, contraria o princípio da laicidade do Estado. Então, não há dúvida nenhuma que se os professores forem impedidos por força de lei, né, ou seja, se na boca deles forem colocados essa mordaça para que eles não possam fazer essa discussão que é fundamental, né, de sensibilização dos próprios alunos, a gente está aí rasgando a Carta Constitucional de 88 e reconstruindo um Estado autoritário no Brasil. Porque, de fato, não há a menor possibilidade, né, se você quer promover, de fato, o bem de toda a população, sem preconceito de origem, de raça, de sexo, de cor, de idade, ou de quaisquer outras formas de discriminação, e aqui eu estou lendo literalmente as palavras que estão na Carta Constitucional de 1988, você tem que permitir os professores para que eles amplamente possam fazer esses debates em suas salas de aula, né? Então, não existe conhecimento produzido na neutralidade, isso é uma falácia, né? É cínico, qualquer professor de bom senso sabe exatamente que isso não existe. Então, assim, por esses vários motivos, eu acho uma excrescência, eu acho uma piada de mau gosto, eu acho gravíssimo que a Câmara gaste o seu tempo para aprovar ou para debater um projeto de lei que, evidentemente, é inconstitucional, segundo a Constituição Federal de 1988, que ainda está vigente no Brasil, né? E esse projeto, ele vai na contramão da história. E, infelizmente, é uma forma de restaurar padrões de autoritarismo e absurdos, né? Que a gente não deveria mais ter que conviver numa sociedade democrática, que é a sociedade brasileira que está tentando se construir e reconstruir democraticamente.
Professora Marlise Matos, você volta a conversar com os ouvintes da Rádio UFMG Educativa, aqui na coluna Gênero e Feminismo, na próxima quinta-feira. Combinado? Até lá?
Combinado, Soraya. Até lá.
A coluna Gênero e Feminismo, com a professora Marlise Matos, foi ao ar toda quinta-feira aqui no Jornal UFMG, e você pode ouvi-lo novamente em nosso site www.ufmg.br/rádio. Agora 12h56, nós vamos para um breve intervalo. Daqui a pouco está aberta a consulta pública sobre portabilidade de planos de saúde. É já já.
Jornal UFMG.
Você está ouvindo ZYX414, UFMG Educativa. FM 104,5 MHz. A estação do conhecimento.
Jornal UFMG.
Meio-dia e 56.
Saúde.
A Agência Nacional de Saúde Suplementar propõe mudar regras para ampliar a portabilidade de planos de saúde. As propostas foram colocadas em consulta pública na última semana. O prazo para o envio de sugestões da sociedade está aberto a partir de hoje. Nós vamos ter mais informações agora sobre essa consulta com o repórter Pedro Pereira. Boa tarde, Pedro.
Boa tarde, Vinícius. Os mais de 47 milhões de usuários de planos de saúde devem ter maior facilidade para trocar de convênio médico-hospitalar com as mudanças propostas pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Uma das principais alterações é o fim da chamada janela, período que o beneficiário precisa esperar para mudar de plano. Atualmente, para trocar de operadora, o usuário precisa cumprir um período mínimo de 2 anos de contrato. E após o término desse período, tem 120 dias para decidir se altera ou não o plano. Se perder esse prazo de 4 meses, precisa esperar mais 1 ano para fazer a portabilidade. Segundo a ANS, isso dificulta que usuários que não estão sendo adequadamente atendidos pela operadora deixem imediatamente o plano. Com a nova regra, não há mais carência. A troca de plano poderá ser realizada a qualquer momento após o prazo de 2 anos de permanência ser cumprido. A resolução também amplia a portabilidade para beneficiários de planos coletivos empresariais, que abrange 66,4% dos usuários de planos de saúde, cerca de 31 milhões e meio de pessoas. Pela norma em vigor, apenas clientes de planos individuais ou familiares e coletivos por adesão podem fazer a portabilidade. Com a nova regra, quem tem um plano pela empresa vai poder migrar para um individual. No entanto, a pesquisadora em saúde do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Ana Carolina Navarrete, questiona a eficácia dessa portabilidade de usuários de planos coletivos empresariais para os individuais, já que há poucos planos individuais no mercado.
É ótimo e muito vantajoso aumentar a competitividade do setor. Só que você tem que olhar também qual é a eficácia de uma medida dessa, porque de que adianta você ter uma maior mobilidade do consumidor dentro do mercado se você não tem produto no mercado? Hoje, a gente tem 17% ou menos de produtos individuais no mercado. Você quase não encontra plano de saúde individual no mercado. Então, você até pode criar uma regra que permita a pessoa que tem o coletivo empresarial e o coletivo de adesão de portar para um plano individual, por exemplo. Mas se não tiver plano individual, qual a eficácia dessa medida?
A diretora de normas e habilitação dos produtos da ANS, Carla Coelho, admite que a oferta de planos individuais é pequena, mas afirma que a agência estuda outras normas para ampliar a oferta de planos individuais no país.
São outras medidas regulatórias que está em estudo na Agência Nacional de Saúde Suplementar para estimular a venda de planos individuais. Mas existem planos individuais, mas a gente realmente concorda que deveriam haver mais planos individuais. Então, são outras medidas para estimular que as operadoras comercializem esse tipo de produto.
Outra mudança é em relação à questão da cobertura. Atualmente, o usuário de um plano de saúde só pode mudar de operadora se a cobertura oferecida pela nova prestadora do serviço for compatível com a do plano anterior. Com a nova regra, o usuário vai poder ir para um plano com coberturas diferentes, mas, nesse caso, terá que cumprir um período de carência para os serviços que não existiam no outro plano. Essa nova resolução proposta pela ANS vem sendo construída por meio de diversas reuniões realizadas pela agência no âmbito do Comitê de Regulação da Estrutura de Produtos, que reúne representantes de operadoras, prestadoras e órgãos de defesa do consumidor. A diretora de Normas e Habilitação dos Produtos da ANS, Carla Coelho, explica que a norma representa um importante avanço no processo de migração entre planos de saúde.
Essas medidas vêm num conjunto de uma avaliação que a gente observou que a portabilidade hoje ela está aquém, é um instrumento importante para o consumidor e ela está aquém do que ela poderia ser como a medida mais abrangente. Então, ao invés da pessoa romper o seu contrato de plano de saúde e sair do plano de saúde, ele pode migrar para um outro plano de saúde. Então, é uma medida que mantém o beneficiário dentro do setor de saúde suplementar, não sendo necessário ele romper um contrato para depois, mais na frente, iniciar um outro.
Representante de 18 grupos de operadoras de planos privados de assistência à saúde, a Federação Nacional de Saúde Suplementar declarou, por meio de nota, que a portabilidade é um instrumento importante de estímulo à concorrência, mas é preciso observar regras com o objetivo de proteger o usuário e as operadoras. Além disso, a federação alega que a portabilidade apenas com base nas faixas de preços, por exemplo, e sem um período de tempo fixo, poderá gerar desequilíbrio operacional caso a portabilidade ocorra para um plano com cobertura mais abrangente. De acordo com a Agência Nacional de Saúde Suplementar, a normativa está em consulta pública para que a sociedade possa tomar conhecimento das medidas, fazer questionamentos e contribuir com sugestões e melhorias. As sugestões enviadas serão analisadas e submetidas à diretoria colegiada da ANS. A intenção é que, depois de aprovadas pelo colegiado, as novas regras possam ser publicadas até novembro. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Pedro Pereira, pelas informações. A consulta pública está disponível até o dia 11 de setembro no site www.ans.gov.br, na seção Participação da Sociedade. Estão abertas as inscrições para a seleção para preenchimento de 51 vagas para médicos no Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro, o Hospital do Barreiro. 4 das vagas são destinadas a pessoas com deficiência. São ofertadas vagas para clínica médica, radiologistas, neurologistas, psiquiatras, entre outros. Os salários vão de R$ 7.725,34 a R$ 9.656,67 e as jornadas são de 120 horas mensais. Para se inscrever, é preciso entregar documentação exigida pelo edital nos dias 10, 11, 14 e 16 deste mês, na rua José de Oliveira Fernandes, número 340, no bairro Milionários. Mais informações no site www.pbh.gov.br. Uma hora e 3 minutos termina aqui esta edição do Jornal UFMG. As reportagens ficam disponíveis em nosso site www.fmg.br/rádio. Você pode acompanhar também as nossas redes sociais no facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve a produção de Maria Dulce Miranda, Leonardo Crisóstomo, Pedro Pereira e Vanessa Bugri, edição e apresentação de Vinícius Luiz, coordenação técnica de Judson Porto e a coordenação de jornalismo é de Paula Alquimim. Uma boa tarde para você e até amanhã.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.